Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero!
Podcast PL Brazil.
Two goals in added time for Manchester City to snatch the title away from Manchester United. Stupendous! The greatest moment I've seen in Premier League football.
Salve, salve, amantes do melhor futebol do mundo, começando mais uma edição do podcast PL Brasil, e o papo dessa semana é os vencedores das premiações da PFA, a Professional Footballers Association, traduzindo para o português, Associação dos Jogadores Profissionais da Inglaterra. É uma premiação muito tradicional na Inglaterra, que é feita desde 74, pessoal. É um prêmio muito antigo, dividido em melhor jogador do campeonato, o melhor jogador jovem do campeonato, até 23 anos feitos no início da temporada, e também a seleção. E o incrível desse prêmio é que os três prêmios são eleitos pelos próprios jogadores da Premier League. Então são os companheiros de trabalho que votam, colocam as suas escolhas lá nas cédulas e depois o pessoal apura. Então mostra uma credibilidade muito grande, né? Pessoal que está vivendo nos gramados as atuações dos profissionais da Premier League. Então vamos comentar os vencedores da temporada 2018-19 e também dar a nossa opinião. Será que a gente acha justo? A gente escolheria outros jogadores para essas três premiações? Então fica aí que o programa dessa semana tá muito legal. Matheus Capanema e Breno estão aqui com a gente, como sempre, para a gente poder comentar esse tema quentíssimo da semana. Então eu dou as boas-vindas para os meus dois grandes amigos. E aí, pessoal, como é que vocês estão?
Ah, sempre preparado, né, Júlio? Após uma exibição de Messias, né? Lionel Messi, que foi isso, meu jogador? Joga demais, um dos melhores de todos os tempos, não tem como dizer que não é, né? Mas falando um pouquinho dos jogadores, hoje vai ser um programa bem legal, bem divertido, né, Julião? Com várias opiniões e, assim, vamos questionar algumas decisões da PFA, mas, além disso, vamos acrescentar e debater sobre os nossos jogadores ou quem a gente acha que poderia ter entrado nessa lista. Então, acho que tem tudo para o pessoal de casa curtir bastante. Um abração pro Brenão também, que tá aqui com a gente, pra gente começar mais um programa, mais um podcast da PL Brasil.
Saudações, amigos, ligados no podcast PL Brasil, edição 65. Pois é, gravação no dia de um jogo importantíssimo para as pretensões do Liverpool na Champions League, mas dando minha opinião aqui, acredito que acho que o Liverpool consegue fazer pressão em Anfield e conseguir buscar o resultado. Enquanto a premiação da PFA, acredito que são prêmios justos. Vamos discutir aqui nossas preferências, nossas opiniões, de acordo com os prêmios dedicados aos jogadores.
Então, começando com a cereja do bolo de uma vez já, né, pessoal? O grande jogador da temporada, quem foi eleito foi o Virgil van Dijk, zagueirão do Liverpool. Ele que jogou os 36 jogos até o momento, todas as partidas da Premier League, fez 3 gols, 0 dribles tomados e 19 clean sheets na conta do holandês voador, o grande defensor aí dos Reds. E aí, pessoal, prêmio merecido? Como que vocês analisam aí essa taça que o zagueirão levantou?
Mais do que merecido. Se a gente for olhar as atuações individuais e também o que o jogador representou para o time nessa temporada, acho que o Van Dijk é a pessoa perfeita para receber esse prêmio. Por quê? Porque o Van Dijk, ele conseguiu solidificar a forma de como o Liverpool consegue atuar. É um cara que faz a diferença nesse sistema defensivo da equipe, que o Liverpool não passava bons momentos nas últimas temporadas, não conseguia bons números defensivamente durante a temporada. E o Van Dijk foi esse cara, foi o símbolo, né, dessa mudança, até pelo dinheiro que foi investido nele. E ele conseguiu dar esse retorno e até um pouco mais. Os torcedores estão muito contentes com a atuação do holandês. Ele veio, trouxe um pacote com liderança, né, com personalidade, com muita entrega e, claro, com habilidade e com poder de marcação enorme. Então, acho que o Van Dijk, nessa temporada, ele consegue sobressair. A gente já fez um podcast aqui dando nossa opinião, o que a gente pensava sobre quais jogadores deveriam ganhar prêmio. Na ocasião, eu fiquei com o Agüero, até porque eu sou meio... Não costumo dar esses prêmios, assim, não costumo considerar muito jogadores da linha defensiva, até porque quem faz a diferença geralmente é quem tá ali na frente. Mas pelo investimento, por tudo que fez durante a temporada, por não ter sofrido nenhum drible na competição, por ter se sobressaído de uma forma excepcional na temporada, então é um jogador que vale sim esse prêmio. Também vale destacar que não é fácil numa liga como a Premier League conseguir ser a defesa menos vazada e se destacar, né? Claro, tem bons companheiros, mas sobressair dessa forma é realmente é um fato a ser louvado.
E Capa, essa é uma discussão muito bacana, né? O Brenão falou que geralmente não gosta de dar essas preferências para os defensores. Eu vejo muita gente realmente comentando que são os atacantes que fazem a diferença, os zagueiros não merecem esses prêmios. O que você acha também, já emendando a sua opinião, né?
Seguinte, Julião, o Van Dijk, ele simplesmente pegou o prêmio. Ele não deu nenhuma oportunidade da gente discutir outro cara. Foi isso que aconteceu. Eu também não sou um cara que gosta de dar prêmios pra jogador de defesa, porque acho que, às vezes, que precisa do gol, quando vai lá na frente que decide, o cara que passa, faz a jogada diferente, que cria chance, e geralmente são jogadores de frente que fazem essa diferença. Mas o Van Dijk, cara, o cara mudou de patamar a defesa do Liverpool, mas mudou de uma maneira... fora de sério, né? Não tem muito o que falar. Um cara que não tomou drible durante a temporada, um cara que é muito soberano na defesa, né? Um cara que joga com classe, sabe sair jogando, bate bem na bola, ainda faz gol, e tudo isso em pouquíssimo tempo, né? Ele fez um ano de Liverpool agora há pouco, então eu acho que não teve como não dar esse prêmio pra ele, mas é bom lembrar, Agüero, Sterling, os dois também foram muito, muito bem. O crescimento do Sterling, se tivesse aquele prêmio igual da NBA, né? Que é o melhor, o jogador que mais cresceu de uma temporada pra outra, com certeza foi o Sterling, porque o que esse cara também melhorou de finalização, o que ele ajudou seus companheiros, né, com chances criadas, com passes, ele foi um cara fantástico, mas eu acho que esse prêmio do Van Dijk tá em boas mãos e foi pro cara certo nesse momento. E espero que o Liverpool faça proveito, né, quem sabe consiga um título ainda, vamos ver se o Manchester City vai deixar o Liverpool conseguir esse título, mas o City também vem fazendo uma campanha incrível, os jogadores do City estão merecendo demais, demais, demais. E o que eu queria falar é o seguinte, Julião, a gente falou que o Van Dijk ganhou da Premier League, já me cobraram no Twitter, e da Women's Super League, que é a Premier League feminina, pra quem não sabe, também ganhou uma holandesa, né? Então, os holandeses voando na Premier League, e quem ganhou foi a Viviane Miedema, do Arsenal.
Vamos ao prêmio de melhor jogador jovem, que quem foi o vencedor foi o inglês Sterling. Sterling, que tá jogando muita bola, que se destacou bastante, né, Júlio Capa?
O Sterling foi até cotado para ser um dos melhores da temporada também, né, Julião?
Sim, um jogador concorreu ao prêmio de melhor jogador também, né? Tava bem dividido entre ele e o Van Dijk.
E só uma coisa, antes da gente entrar nesse debate, nessa discussão, é o seguinte. Lembrando que o Sterling ganhou o prêmio de melhor jovem com 24 anos, né? Isso, ele já completou 24 anos.
Quem tem 23 no início da temporada. Então tá valendo pra ele.
Exatamente, isso eu acho errado, assim. Claro que é o critério da PFA, mas eu acho um pouco errado, porque o Sterling já é um jogador mais maduro, né? Quando você vai envelhecendo, 23, 24 anos, 25 anos, você já é um jogador que começa a já ter uma personalidade mais forte, já ter um estilo de jogo mais definido, uma cabeça melhor e mais experiente pra jogar a bola. Um cara com 22 é mais moleque ainda, né? Então, assim, eu acho que eu, Matheus Capanema, nosso prêmio da Premier League, a gente, da PL Brasil, a gente não considera isso, né, Julião? O jogador tem que ser menos de 23 anos.
Uh-huh. E hoje, atualmente, né?
Exatamente, no momento, né, do prêmio, assim.
Então não foi o Sterling o vencedor, fiquem de olho que vamos revelar nas próximas semanas.
Exatamente.
Quem foi o nosso melhor jogador jovem.
E é bom trazer um honra ao mérito também, né? Mas falando do Sterling primeiro, o Sterling foi um cara que fez uma temporada fantástica, eu já falei aqui no bloco anterior, que foi o cara que mais cresceu de produção de uma temporada pra outra, na minha opinião. Ele cresceu demais, ele ajudou demais o Manchester City, e por isso o Manchester City continua na briga. Um dos fatores é o Sterling, outro fator é o Bernardo Silva também, que temporada fez o Bernardo Silva. Mas é o seguinte, tem jogadores jovens, né, mais jovens que o Sterling, que também foram muito bem. O próprio Maddison, né, que é do Leicester, o camisa 10 do Leicester, pra quem não sabe, é o jogador que mais criou chances de gols na temporada. Então, assim, um cara que veio de uma Championship, que cresceu muito de produção, amadureceu e elevou o patamar do Leicester também, do Leicester como time. Então, assim, é um cara que tem seu destaque. O Wan-Bissaka, do Crystal Palace, é outro menino, pra mim, que foi a revelação, assim, né, jogou demais, junto com o Rice, Declan Rice, do West Ham e o Wan-Bissaka, lateral direito do Crystal Palace, foi dois jogadores também que a gente tem que ficar de olho e merece o nossa honra ao mérito aqui, junto também com o David Brooks, também fez uma boa temporada do Bournemouth, também merece ser lembrado. Mas assim, se com o Sterling dentro desse prêmio, acho que nada foi mais justo que ele vencer também, né? Eu acho que ficou uma medalha de prata pra ele, né, Julião? Como não ganhou o melhor jogador, ficou com o melhor jovem. Acho que foi mais por isso também.
O Brenão, que gosta dos números, o Sterling fez 32 jogos de Premier League, marcou 17 gols, tá aí, né, brigando pela artilharia, e 10 assistências, ou seja, 27 participações para gols dos 90 gols que o Manchester City marcou na temporada. Mais de um quarto foi dos pés do Raheem Sterling. E me deixa muito assustado ainda, Cap e Breno, que tem gente que não aceita o bom futebol do Sterling atualmente. Geralmente o pessoal que só assistiu a Copa do Mundo, porque realmente o Sterling não fez uma boa Copa do Mundo, a gente até comentou nos nossos podcasts aqui, né, do Mundial, mas só que, cara, não tem como, cara. O Sterling tá jogando demais, ele joga aberto pelas pontas, ele tem o passe, ele tem o drible, a infiltração, dá assistências, chega à frente pra finalizar, e a finalização, capa, foi uma das coisas que ele melhorou bastante da temporada passada pra cá, e com o dedinho do Guardiola. Tem um vídeo muito incrível, acho que o pessoal já deve ter assistido, que é o Guardiola, tipo assim, no treinamento, recebendo e fazendo a movimentação que o Sterling tinha que fazer, e o Sterling faz exatamente isso num gol, não sei contra que time da temporada passada, tem até naquele documentário do City
da Amazon,
exatamente. Eu acho que sim, foi inquestionável esse prêmio. Teve esses bons jogadores que você citou, mas pra mim, nesse regulamento, né, tipo, de 23 anos feitos até o início da temporada, não tinha como não ser o Sterling.
Não, aí eu concordo com você, acho que a Copa do Mundo engrandece a temporada dele, né, porque no pós-Copa ele foi muito bem, igual você disse. E além disso, pra quem não conhece, o Guardiola, no livro dele, no primeiro livro dele, ele explica muito bem, né, eles contam muito bem no livro, que é o seguinte: o Guardiola, ele conversa muito com o cara e ele tenta entender o que o cara tá fazendo de errado, né? Assim, por que que tá finalizando mal? E justamente vem, corrige o posicionamento, mas corrige junto com o cara. Às vezes não tem ninguém em campo, ele chama o cara, vai só os dois pra campo pra mostrar. Então, assim, é um cara diferenciado e não é à toa, né? Os poucos detalhes que sabemos da vida dele, que é bem fechada, a gente percebe o tanto que esse cara é fora de série. Então, eu acho que o Sterling, sim, deve muito ao Pep Guardiola nesse crescimento, viu, Julião?
O Capa tocou num ponto interessante, né? A vida do Sterling não é uma vida tranquila, não foi uma vida fácil até ele chegar onde chegou. Perdeu o pai assassinado quando garoto e quando tinha 2 anos, se eu não me engano, e a mãe decidiu migrar para a Inglaterra, ele que é origem jamaicana. Então acho que um pouco do que o Júlio falou, que não veem muito bem o futebol do Sterling, os ingleses não veem com bons olhos, assim, são mais críticos. Acho que é um pouco de relação à xenofobia, não sei, é um caso mais complicado, xenofobia, até um pouco com racismo, mas ele é um menino que já teve que se amadurecer muito jovem, e até por conta dos acontecimentos de vida e por ter conseguido se destacar muito jovem já no Liverpool, né, e ter sido com uns 16, 17 anos, já ter subido pro profissional, né, e de cara trabalhado com bons técnicos, e agora tendo essa oportunidade de trabalhar com o Guardiola, que cresceu muito o futebol dele. Se a gente for olhar os últimos 3, 4 anos da temporada, a gente vê que o Sterling hoje em dia é um cara mais, é um jogador mais decisivo, é um jogador mais vertical, um jogador que consegue finalizar até melhor do que antigamente. Ele devia um pouco nesse aspecto. A gente sabe que na seleção inglesa ele não atua na sua posição mesmo, que ele tem atuado no Manchester City, mas tem muito a agregar e tem muito de carreira pela frente.
Se estamos falando de bons nomes, né, vamos escalar a seleção aqui então, né, pessoal? Vamos pro próximo bloco, que é a seleção da PFA, dos melhores jogadores da temporada. O goleiro é Ederson, o brasileiro, Alexander-Arnold, lateral direito, Virgil van Dijk, o zagueiro, e Laporte, o zagueiro, e Roberts, ou seja, Ederson do City, Arnold do Liverpool, van Dijk do Liverpool, Laporte do City, Robertson do Liverpool, Fernandinho do City, Bernardo Silva do City e Pogba do Manchester United, é o trio meio campista. No ataque, Mané com Agüero e Sterling, né? Então, Sterling e Agüero do City e Mané do Liverpool. Uma seleção que só tem jogadores do City e do Liverpool, empatado, né? 5x5, e o querido Pogba solitário do Manchester United. O intruso, né, capa? É, o intruso, e intruso mesmo, eu diria, né, Julião? Por que, que você acha desse intruso aí do Pogba?
Intruso em todos os sentidos, porque eu acho que ele não mereceu pela temporada. Mas fazendo o overview aí da seleção, achei bem justa, começando pelo gol. Eu colocaria o Alisson no lugar do Ederson, mas entendo perfeitamente, o goleiro do City foi muito bem. Ao contrário do Alisson, né, não teve aquelas defesas plásticas surpreendentes que o seu conterrâneo do Liverpool fez, mas só que foi mais seguro, na minha opinião, nos pés, porque o Alisson chegou a dar umas entregadas. Mas a linha defensiva, né, dos quatro defensores, para mim, inquestionável. Arnold, Van Dijk, Laporte e Robertson, tem que ser esses quatro mesmos, na minha opinião. Para mim foram os quatro melhores defensores. O Arnold e o Robertson, somados, lideram as tabelas de assistências do campeonato. São dois laterais muito bem defensivos e também ofensivamente, que sabem cruzar, sabem chegar na área. E no meio de campo, o Fernandinho eu acho justo, por mais que muita gente tenha esse preconceito por ele por causa das últimas duas Copas do Mundo, eu acho que jogou muito. O Bernardo Silva, não tenho o que dizer desse português, foi um dos jogadores que mais cresceu, na minha opinião, também na Premier League, junto com o Sterling, se a gente pegar aí só jogadores do Manchester City. E o Pogba eu acho que teve uma boa fase depois que o Solskjaer chegou ao comando técnico do Manchester United. Mas se você pegar o antes e o depois disso, né, atualmente, mesmo com o Ole Gunnar ter chegado, o United começou a tropeçar de novo. Então eu acho que o Pogba teve essa montanha russa de fases, altos e baixos. E no ataque também não tenho o que dizer, né? Mané, Sterling, Agüero, os grandes goleadores, os três que lutaram pelo prêmio de melhor jogador da temporada. E também não questiono quem colocaria o Salah, né, nesse trio ofensivo, porque, pô, é o artilheiro do campeonato atualmente, né? Então, sem palavras. Eu acho que são só essas as mudanças que eu faria, né? Colocaria, por exemplo, no lugar do Pogba, o Rubem Neves do Wolverhampton, um jogador aí fora do Big Six, né, que jogou muito, pra mim foi o craque dos Lobos, time que surpreendeu muito no campeonato. E vocês, meus amigos, como que vocês analisam essa seleção?
Tô contigo, Julião. Começar pelo gol, acho que o Alisson fez uma temporada um pouquinho melhor que o Ederson, mas não é um absurdo colocar o Ederson como o melhor goleiro, como você já falou, mas acho que o Alisson, pelo investimento, pelo time do Liverpool ter a melhor defesa do campeonato, acho que merecia esse prêmio, sim. Já fazendo a minha linha defensiva dos quatro defensores, nas laterais, manteria o Alexander-Arnold e o Robertson. Acho que o Wan-Bissaka brigaria, como já falei, mas como o Liverpool tá brigando por cima e o Alexander-Arnold é um lateralzaço que já tá brilhando em duas, três temporadas, acho que merece prêmio, sim.
E o Wan-Bissaka, Breno, ele jogou a temporada inteira, né? Tem esse diferencial, porque o Arnold, por mais que ele esteja na seleção, ele teve aquele período que ele ficou um pouco contundido. Então, eu não também julgaria quem colocasse o Wan-Bissaka justamente por esse tempo maior de estar saudável o tempo todo.
Wan-Bissaka eleito o melhor jogador da temporada do Crystal Palace, mais do que merecido. Minha linha defensiva completando, Van Dijk e Laporte, não tem como duvidar dessa dupla de defesa. Van Dijk excepcional, melhor jogador da temporada. Laporte, um cara importantíssimo no sistema do Manchester City, para iniciar a jogada, ele que a bola passa muito no pé dele, ele tem uma leitura de jogo muito interessante. Meio campo, Fernandinho e Bernardo Silva, e no lugar do Pogba eu colocaria o Hazard. Não tem como colocar o Pogba, acho que pela campanha do United e também por ele não ter aparecido regularmente como se espera do Pogba, ainda mais ter visto o Hazard ser mais consistente, decisivo pelo Chelsea, acho que colocaria esse lugarzinho pra ele. Estaria fora de posição, mas seria uma forma de encaixar. E meu trio de ataque seria o mesmo: Mané, Sterling e Agüero. Mas vale ressaltar que tem nomes importantes de fora, como o Son, Salah, Firmino, Aubameyang, mas tem que ficar entre Liverpool e Manchester City, até porque são os dois times que destoaram nessa temporada, né? A gente tá vendo um esforço enorme entre os outros times do Big Six brigando pelas últimas vagas na Champions League, e vendo os times vacilando e também vendo não atuações regulares de jogadores importantes que a gente espera muito mais.
Falando, eu sou um pouco mais ousado que vocês, pessoal. Eu acho que é muito fácil colocar os jogadores do City e do Liverpool, porque são os times que estão melhor, né? Assim, eu acho que tem outros jogadores que jogaram em times menores que também se destacaram a ponto de estar nessa seleção. Eu já começo no gol. O meu goleiro seria o Fabianski. Fabianski, ele mesmo, criticadaço pelo Swansea, criticado na época de Arsenal, mas fez sim, pra mim, uma das melhores temporadas da carreira dele, né? Ele foi muito bem, foi firme, fez boas defesas em um time que sofre muito defensivamente. Então ele foi, assim, assim, muito feliz a temporada dele defensivamente lá, ajudando bastante o time do West Ham. Então é um goleiro que eu chamaria atenção. Claro que Ederson e Alisson, qualquer um pra mim também dava. Acho que o Ederson foi melhor. Eu ficaria entre Ederson e Fabianski. Acho que os dois são mais aceitáveis, mas acho super de boa, super tranquilo colocar o Ederson. O lateral direito, o Arnold e o Rob, né? O lateral direito e esquerdo e o Robertson, acho que são os dois melhores mesmo. O Bissaka fez sim uma boa temporada, mas o Arnold é um pouco mais constante no ataque. O Arnold é um pouco melhor no ataque. O Bissaka tem que melhorar esse ataque dele, mas defensivamente é um lateral muito forte, principalmente com a sua força física na marcação. Ele chega muito junto e é muito importante pro Crystal Palace. Van Dijk e Laporte, destacar o Maguire. O Maguire fez uma excelente temporada pelo Leicester, mas poderia estar, mas o Laporte acho que esse ano mereceu mesmo, Laporte e Van Dijk. E no meio de campo, aí é o seguinte, Bernardo Silva é intocável, né? Não tem como tirar o Bernardo Silva da seleção. Jogou demais, foi muito bem mesmo o jogador do City, um dos principais jogadores da temporada. E outro que também caberia aí, no lugar do Fernandinho, por exemplo, é o Rice. O garoto Rice foi muito bem, mas o Fernandinho é um cara mais constante, né, e fundamental no City, por isso que eu acho que ele ficou. Acho que justo o Fernandinho. Pogba é injusto, na minha opinião, muito, oscilou demais, foi muito bem quando o Solskjaer chegou, agora já tá mediano novamente, um cara muito inconstante na temporada, teve bons momentos, mas não é pro jogador pra estar ali. No meu modo de ver, ou Maddison do Leicester ou Ruben Neves do Wolverhampton poderiam estar no lugar dele. Acho que são dois jogadores melhores. O Hazard, igual o Brenão falou, eu não coloco porque a posição dele no ataque, eu acho que no ataque os outros três foram melhor. O Hazard fez sim uma excelente temporada, é bom falar sim, tem que dar mérito pro cara, mas os três da frente essa temporada não tem como mexer, na minha opinião. Claro que se fosse dois jogadores eu daria até pro Son. Acho que o Son merece demais também, coitado. O cara que batalha demais, que ele ajudou muito o Tottenham. Eu fico com
coitado,
dó.
Coitado, foi ótimo.
Coitado, porque tem três jogadores que, porra, os caras jogaram muito,
o cara,
né?
O cara conseguiu dispensa do exército, jogou pra caramba,
carregou o time pós a lesão do Kane, né? Então, assim, é um cara que merecia muito. E meu técnico... Tem técnico, Julião?
Não, mas podemos escolher os nossos.
O meu técnico seria o Nuno Espírito Santo, porque é um cara que chega da segunda divisão com peito, de jogar com a bola, de ir pra cima dos seus adversários, mesmo com um time pior, merece demais o meu respeito. E o Nuno Espírito Santo é o cara, é a bola da vez, por mais que Klopp e Guardiola foram fenomenais. Nuno Espírito Santo, muito obrigado, querido. Eu gosto quando jogo com três zagueiros, sinto falta do Antônio Conte na Premier League por isso. Sou um defensor desse esquema também e eu gosto bastante de você ter voltado, mesmo com um time pior jogando assim.
Julião?
Eu fico com o Clopão da massa. O Nuno Espírito Santo realmente fez uma puta campanha, cara. Foi até triste não ter escolhido ele no Peri Brasil Awards. Mas eu fico com o Klopp porque eu sou clubista e também acho que ele teve um trabalho maior para poder acertar ainda mais esse time do Liverpool do que em comparação ao Pep Guardiola, né? Que eu fiquei na dúvida entre esses dois e o Nuno Espírito Santo. Fico com o Klopp e você, Breno?
Eu vou ficar com o Klopp também. Apesar de que o Nuno Espírito Santo mereça muito, até pelo feito que é subir uma Championship e conseguir já figurar entre os top 10 da Premier League, não é nada fácil. Mas eu fico com o Klopp por ter feito um trabalho excepcional, conseguir brigar na Premier League de igual com o Manchester City. Vale destacar que as duas pontuações, tanto do Manchester City quanto do Liverpool, são pontuações enormes, são campanhas de título. Então a gente vai ver um segundo colocado como o melhor segundo colocado da história da Premier League. Acho que vale destacar sim. E o Guardiola não é nenhuma novidade pra gente, já fez uma excelente temporada, já ganhou o prêmio de melhor técnico na última temporada, então acho que o Klopp, por ter conseguido dar essa consistência defensiva que pra equipe fez a diferença pra essa boa campanha, foi o diferencial.
E ó, gente,
Julião, só destacar antes de você ir pros finales, no Espírito Santo foi o técnico que mais tirou pontos do Big Six, hein? Com investimento bem menor, por isso eu coloquei ele.
Gente, você sabe que a gente gosta muito da participação de vocês. A gente citou a seleção da PFA e agora vamos relembrar, pessoal, só citando a minha seleção, a do Capo e a do Brenão, para você colocar aí nos comentários qual seleção de nós três aqui você mais se identificou. Se é o Team Capa, se é o Team Brenão ou o Team Julião. Eu vou ficar com Alisson, linha de 4, Arnold, Van Dijk, Laporte e Robertson, meio de campo, Fernandinho, Bernardo Silva e Rubem Neves, e no ataque, Mané, Sterling e Agüero. E você, Capa, qual que foi a sua seleção?
Então, Julião, eu fico com Fabianski no gol, Arnold, Van Dijk, Laporte e Robertson, Fernandinho, Bernardo Silva e Maddison, Sterling, Agüero e Mané. Nuno Espírito Santo é meu técnico, dois votos de honra, hein? Um pro Son, coitado, tô muito triste por causa dele, e também pro Hazard, que foram dois jogadores que fizeram duas temporadas muito boas também, viu, Julião? E você, Brenão, fala pra gente.
Bom, meu time é Alisson no gol, Alexander-Arnold na lateral direita, Van Dijk, Laporte no miolo da zaga e Robert na lateral esquerda. Formando meio de campo, Fernandinho na sustentação, Bernardo Silva e Hazard completando a linha de três. E na linha de três do ataque, Mané, Sterling e Agüero. Esse é o time escalado pelo técnico do ano, professor Klopp.
Pensei que você ia falar o técnico do ano, Breno Mauro.
Pode ser também.
Pode ser também. Faltou essa, hein? Faltou essa.
Quem dera, botar na mesma frase que
não,
Klopp.
É... Breno Mauro vai pro tudo ou nada. 4-2-4 com Hazard, você é dois.
Coragem, Copa. Breno Mauro.
O meio de campo da Alemanha não marca tanto assim, né, gente?
Como se diz o nosso, vários técnicos, né? Marcar pra quê se eu posso atacar, né? Eu tô com a bola.
Exatamente. É com essa filosofia de futebol que a gente termina o podcast dessa semana. Pessoal, muito obrigado pra quem tá ouvindo a gente. É sempre um prazer gravar esses programas, porque vocês nos dão um feedback muito positivo e a gente só tá continuando por causa de vocês. Breno e Capa, muito obrigado pela participação de vocês também. Até quinta-feira que vem, meus caros.
Julião, sempre um prazer a sua companhia, esse bate-papo legal com você, com o nosso querido Breno Mauro, imprevisível Breno Mauro, né? Meus amigos, muito obrigado pela audiência. Sempre bom estar aqui com vocês. Esperamos que vocês tenham gostado do podcast. Deixe nos comentários. Um abração, tchau, tchau.
Tá chegando ao fim mais um podcast. Valeu, Julião, valeu, Capa. Um abraço a vocês, a todos que estão acompanhando a nossa audiência. Tamo junto e até a próxima. Um abraço.
Valeu então, meus queridos e queridas amantes do futebol inglês. Ó, quinta-feira a gente tá de volta. E se você tá chegando agora de mansinho, é um novo ouvinte, saiba que estamos em todas as plataformas e agregadores possíveis. Estamos no Spotify, no YouTube, no SoundCloud, Google Podcasts, iTunes. É só você escolher aí o seu programa preferido, apertar o play e vir com a gente. Até quinta-feira que vem, um grande abraço pra todo mundo e falou!